passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A análise do Código Florestal, a prorrogação do mecanismo que permite ao governo usar livremente 20% da arrecadação de impostos e a regulamentação da proposta que determina os gastos mínimos na área de saúde. Esses foram alguns dos assuntos discutidos e votados pelo Senado em 2011, nas mais de 200 sessões que aconteceram no plenário da Casa. O ano também foi marcado pelo debate em torno de temas de grande importância para o Brasil. Assuntos como a reforma política, os novos prazos para o Congresso analisar as medidas provisórias e as obras para a Copa do Mundo mobilizaram os senadores no plenário e nas comissões. O jornalista Maurício De Sante pesquisou os principais fatos do ano e vai apresentá-los agora na reportagem especial O Senado Federal em 2011. Se você quer saber como foi 2011 no Senado Federal, acompanhe.
O Senado encerrou o ano de 2011 com a votação de uma série de projetos importantes. Um exemplo foi a prorrogação até 2015 de um mecanismo conhecido por desvinculação das receitas da União, a chamada DRU. Mas afinal, o que é a DRU? A Constituição Federal determina que um percentual do orçamento deve ser aplicado em saúde e educação. Além disso, o governo tem algumas despesas obrigatórias, como o pagamento de pessoal e benefícios previdenciários. O Ministério do Planejamento afirma que essas vinculações podem comprometer a atuação do governo. Por isso, a DRU foi criada em 1994. Ela determina que 20% das receitas da União devem ficar fora de qualquer vinculação. Desde então, o mecanismo vem sendo prorrogado por meio de emendas constitucionais, apesar das críticas de quem está na oposição ao governo. É o caso do líder do Democratas, Demóstenes Torres, senador pelo estado de Goiás. Para ele, bastava reservar menos dinheiro para o pagamento de juros da dívida que sobrariam recursos para administrar o país.
Em vez de o governo gastar os 15 bilhões com amortização da dívida, pagar mais juro, o governo tiraria 8 bilhões e meio para investir em saúde e na reserva de contingência outros tantos.
Mas para o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, a prorrogação da DRU era essencial para que o governo tivesse capacidade de reagir à crise econômica mundial.
Se nós queremos que o governo tenha efetivamente um controle fiscal e opere melhor o orçamento, nós temos que dar os instrumentos ao governo para ele fazer isso. E a DRU é um instrumento importante nesse momento.
A estimativa é de que a DRU permita ao governo gastar livremente cerca de 62 bilhões de reais no ano de 2012. O Senado também se mobilizou pela regulamentação da Emenda 29, que estabelece os percentuais mínimos que os governos federal, estaduais e municipais devem aplicar na área de saúde. A proposta original, do ex-senador Tião Viana, destinava pelo menos 10% das receitas brutas da União para a saúde. Mas o projeto foi modificado. A regra aprovada é que, em vez dos 10%, o governo deve aplicar o valor empenhado no ano anterior mais o percentual correspondente à variação do PIB nos dois últimos anos. O relator do texto aprovado, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que não foi possível manter os 10% para a saúde por uma questão de fontes de recursos.
Conseguimos 35 bilhões de reais de 2011 para 2012 é uma tarefa praticamente impossível, porque teríamos que retirar recursos de outras áreas sociais importantes para trazer para a saúde. E é bom lembrar que quando foi aprovado em 2007 os 10% para a saúde, havia a CPMF. Hoje não há mais.
O texto aprovado pelos senadores garante para a saúde mais 8 bilhões de reais já em 2012. Em junho, o Senado aprovou outro projeto que mexe diretamente no bolso do brasileiro. O comércio foi autorizado a montar um cadastro dos bons clientes, o que poderá se traduzir em menos juros, prazos maiores e outras facilidades. Esta é a ideia do cadastro positivo. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, explica as vantagens para o consumidor.
E vão poder tomar dinheiro emprestado mais barato, com um cadastro positivo, mostrando que são adimplentes, que são bons pagadores e que têm um instrumento para mostrar. E as entidades que emprestam dinheiro às financeiras vão, evidentemente, se espelhar nesse cadastro positivo e poder emprestar com um risco menor a juro mais baixo.
Registrar-se no cadastro é opcional. O consumidor tem que manifestar, junto ao Serasa, o interesse de ter o nome incluído na listagem. E começam a valer agora, em janeiro, as novas regras que facilitam a vida de quem é proprietário de pequena empresa. Isso porque o Senado aprovou, no final de setembro, a Lei Geral do Super Simples. Os micro e pequenos empresários pagarão menos impostos e terão um aumento no limite de faturamento. O relator do projeto, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, ressaltou os avanços da lei.
Esse conjunto de empresas pode continuar crescendo e hoje elas são responsáveis por 59% de todos os trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Uma outra grande vantagem é que o primeiro emprego, normalmente, do jovem que sai do ensino médio ou da faculdade, ele trabalha na micro e na pequena.
Durante todo o ano de 2011, os senadores se envolveram no debate sobre o novo Código Florestal. Foram dezenas de audiências públicas com especialistas em várias comissões do Senado. O projeto, aprovado pelos senadores no dia 6 de dezembro, define, entre outros pontos, o tamanho das áreas de proteção permanente, que estão localizadas nas encostas de morros e nascentes de rios, por exemplo. O projeto também concede uma espécie de anistia para quem desmatou até 2008. Neste caso, os produtores ou pecuaristas podem se livrar das multas, mas serão obrigados a fazer o reflorestamento das áreas destruídas, que somam 55 milhões de hectares. O relator do Código na Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Viana, do PT do Acre, minimizou as críticas dos ambientalistas ao destacar que o avanço do projeto é a obrigatoriedade de replantio do que foi degradado.
Nessa proposta de Código Florestal, não tem trela para desmatador, para quem destrói a floresta de maneira ilegal. O Código aponta para manejo florestal. O Código cria as condições para que o desmatamento ilegal no Brasil seja zero. Vai depender das autoridades, vai depender da boa vontade de todos nós.
Representando o pensamento dos ambientalistas, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, lamentou alguns pontos do texto aprovado pelo Senado.
O texto traz alguns avanços, claro que traz, mas também traz muitos retrocessos. Não podemos jamais aceitar o desrespeito das APPs nos cursos d'água. Por mais que digam que são rios de apenas 10 metros, que os grandes rios serão protegidos, ora bolas, todo rio grande começa pequeno.
O novo Código Florestal voltou para a Câmara. Pode ser alterado, mas os senadores esperam que o texto aprovado pelo plenário do Senado seja mantido. E o Brasil pode resgatar parte de sua história por meio de uma Comissão Nacional da Verdade. O projeto que criou a comissão foi aprovado pelo Senado por unanimidade em outubro. A comissão vai funcionar por 2 anos e será composta por 7 membros. O projeto de autoria do Executivo vai investigar fatos ocorridos entre os anos de 1946 a 1988, ano em que a Constituição Cidadã foi promulgada. O foco do estudo são os casos de violação de direitos humanos e o objetivo é garantir o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB paulista, lembra que já existe um trabalho acumulado de mais de 10 anos feito pela Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos e pela Comissão de Anistia, entre outros órgãos. Aloysio Nunes explica qual será o papel da Comissão Nacional da Verdade.
O que a comissão tem que fazer é apurar de uma maneira isenta, ouvir testemunhas, requisitar documentos, fazer diligências, confrontar opiniões, de modo a chegar a fatos que sejam incontestáveis.
A Comissão da Verdade deve começar a trabalhar no início de 2012. A transparência e o resgate histórico avançaram ainda mais com a aprovação pelo Senado do Projeto de Lei de Acesso à Informação. Essa lei, inclusive, deve facilitar as investigações que serão feitas pela Comissão da Verdade. Pelas novas regras, os documentos oficiais passam a ser classificados de reservados, secretos e ultrassecretos, ficando arquivados pelo prazo de 5, 10 e 25 anos, respectivamente, com a possibilidade de apenas uma prorrogação. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, declarou que o cidadão ganha com as duas leis.
É um momento histórico que nós temos que passar a limpo o passado. E o cidadão tem o direito constitucional à verdade, a verdade histórica. E estas duas leis contribuem para o atingimento desse objetivo.
E em 2011, a administração do Senado trabalhou para melhorar o funcionamento da casa, aumentando a qualidade dos serviços e economizando recursos públicos. Entre as medidas tomadas estão mais rapidez nas transcrições das reuniões e o uso mais eficiente de meios eletrônicos, principalmente no processo de compras. Segundo o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, essas medidas possibilitaram a contenção de gastos.
A economia de mais de 14 milhões nas compras, em virtude da racionalização de processos e adoção do pregão eletrônico como modalidade prioritária nas aquisições. Racionalização das jornadas de trabalho e economia no pagamento de serviço extraordinário da ordem de 32 milhões em comparação com o ano de 2010.
Ao longo de 2011, o Senado Federal promoveu 430 audiências públicas. Os números foram apresentados pelo senador José Sarney. Segundo ele, esse contato com a sociedade demonstra a disposição dos senadores de se abrirem ao diálogo. O presidente do Senado ressaltou ainda as providências administrativas nas mais diversas áreas para assegurar o acesso às informações. Ele afirmou que, em 2012, o Senado vai modernizar ainda mais o portal da transparência.
É preciso ampliar, portanto, os canais de entendimento ao cidadão, oferecendo orientações para mais fácil ele obter informações, além de disponibilizar respostas automáticas para as perguntas mais frequentes da sociedade.
O presidente do Senado citou outras iniciativas para aproximar o cidadão do Senado.
No âmbito institucional, eu considero a iniciativa de pleno sucesso que abriu o Senado aos estudantes de todo o Brasil na realização do projeto do senador jovem, que é, sobretudo, um exemplo e um incentivo a toda a mocidade brasileira, que possibilitou, durante muitos dias, os estudantes que selecionados para terem a oportunidade de discutir e votar proposições legislativas e conhecer o funcionamento da casa.
Ainda segundo José Sarney, sem um parlamento forte, a democracia não existe.
E ainda nesta reportagem, você vai saber como o Senado decidiu fazer a distribuição do dinheiro obtido com a exploração do petróleo. O projeto dos royalties foi um dos mais polêmicos do ano. Confira no próximo bloco.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.